E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar firmes e fortes estudando a lei de improbidade administrativa. Olha quanta coisa nós já vimos, hein? Nós já vimos quem pode praticar o ato, contra quem é praticado, quais são os atos de improbidade e agora o que que nós vamos estudar? A casa caindo, o bagulho ficando louco, penalidades. É, vamos ver o que acontece aí. O cabra safado que é condenado por improbidade administrativa. A parte das penalidades, deixa eu te explicar a esquematização. Tem que tomar cuidado. Por quê? Embora eles tenham simplificado um pouquinho de um lado, tem um monte de disposiçãozinha que tem que tomar cuidado. Então, nós vamos fazer vários esquemas para te ajudar nessa memorização, para deixar bem organizado. Porque lá na lei é meio jogado, sabe? É tudo meio confuso. A gente vai desembolar, vamos deixar vários esquemas. E eu vou te mostrando como funciona essa parte, que também é uma das mais cobradas em prova. Vamos lá? Então bora, bora, vem comigo. Vamos aí começar falando então deste ponto aqui. Tão importante, tão cobrado, que eu não tenho dúvidas que você vai ver muito em prova ainda. As penalidades, o que são as penalidades? É a casa caindo, é a casa caindo. Quando a gente pega a Constituição Federal, lá no artigo 84, desculpa, artigo 37, parágrafo 4º, ela fala, né, que os atos de improbidade administrativa importarão em perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento erário. Vixe, cara. Vamos pegar e vamos ver como que isso aqui está na 8429, beleza? Vamos por partes. Vamos devagarzinho, que é uma boleira lascada. A gente vai fazer vários esqueminhas e eu prometo que vai ficar bacana. Se você já leu a lei de improbidade, já viu isso aqui antes, acho que percebeu que ficou meio coisado, né? Bora que vamos descoisar. Vem comigo. Primeiro ponto. A 8429 fala que essas penalidades que nós estamos aqui estudando, elas serão aplicadas independentemente, elas serão aplicadas independente, primeiro, do ressarcimento integral do dano. É tipo assim, cara, não é porque ele fez o ressarcimento que ele tá livre, tá? Ah, não, eu vou devolver o dinheiro. É, cara, não é por isso que ele tá livre. Vai ter as penalidades igual, então ele vai sofrer igual. E essas sanções, essas penalidades que nós estamos vendo aqui, elas também são independentes das sanções penais que sejam aplicadas, tanto aquelas sanções penais comuns, como também aquelas sanções penais por crime de responsabilidade. Então, a lei expressamente falou que responder por improbidade e por crime e por ato de improbidade, pelo crime, né, de responsabilidade, e por ato de improbidade, não é bis in idem. Não é bis in idem. E também, independentemente das sanções civis e penais. Opa, civis e administrativa, penais já foi. Independentemente das demais sanções civis e administrativas. Quando a gente olha assim no primeiro momento, a impressão que dá é: olha, não importa o que rolou em outra esfera, a casa cai aqui. A gente vai ver que não é bem assim. Lá na frente tem uns dispositivos. Mas toma muito cuidado como examinador, que vai fazer a maioria das questões que é assim: copia, cola, joga. Contra texto expresso de lei, a gente não fica batendo cabeça, tá? A gente não bate cabeça. Então, ó, essas sanções que nós estamos vendo, elas são independentes do ressarcimento integral do dano, das sanções que forem aplicadas na esfera penal, tanto comum como de responsabilidade, como crime de responsabilidade, nas civis e administrativas. Um outro ponto importante é esse aqui também. Essas penalidades que nós vamos ver, aqui da lei de improbidade, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. de acordo com a gravidade do fato. Falou, professor, eu vi aqui que dependendo do ato que ele praticou, tem várias penalidades cabíveis, tem várias. Tem que aplicar todas? Tem que aplicar todas elas? Não necessariamente. Nós temos que ver a gravidade do fato. Às vezes foi uma situação mais leve, às vezes foi uma situação mais embaçado aí. Ele pode aplicar todas elas ou apenas algumas. Beleza? Não necessariamente precisam ser todas. Um outro ponto também, muito importante. A Lei 8.429 estabelece que essas penalidades somente serão efetivadas, somente serão executadas após o trânsito em julgado. Elas são executadas somente após o trânsito em julgado. O que é esse TJ que você colocou aí, Thales, trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso daquela decisão, ela tornou-se definitiva. Professor, todas elas, antigamente não eram todas, eram só duas. Hoje não. Hoje a lei falou, ó, só vai executar, quer colocar em prática, depois transitar em julgado, beleza? Tem um dispositivo lá na frente que fala de duas delas, mas é porque esqueceram esse dispositivo ali, esqueceram ele lá. Hoje, as penalidades da improbidade, só com o trânsito em julgado, ok? Ok, então, fica de olho aí. Se quiser bater o print, pode mandar bala, que agora eu vou trocar de tela, continuar falando das penalidades, tá? Eu vou trocar de tela e eu vou pescar umas partes lá na frente da lei, que eu acho que aqui é o momento oportuno. Todas essas estão nesse momento aqui, tá? São juntas. Mas tem outros dispositivos que estão lá na frente, cara. Eu acho que agora é o momento oportuno da gente ver junto. Então, eu vou puxar para cá. Vem comigo. Ó, olha só. Algumas observações. Algumas disposições que nós temos aqui acerca das penalidades. Só que tudo está lá na frente da lei, mas eu vou reunir aqui para ficar mais fácil até a gente conseguir organizar. Primeiro, a 8.429, embora fala que seja independente, tá vendo que aquela falou que são independentes de outras sanções? É tipo assim, a regra é que não importa, tá? Que não importa ali se ele sofreu sanção aqui ou não, a improbidade vai rolar igual. Porém, as sanções que ele já sofreu em outra esfera, essas sanções serão compensadas. Elas serão compensadas. Vou te dar um exemplo. Imagina que em outra esfera, por exemplo, na esfera administrativa, ele, de propósito, eu vi acontecer isso aí, não, uma notícia. O cara estava lá com a viatura, aí ele viu, acho que a esposa saindo do motel com alguém e tal. Ah, filho, o corno não é um animal indefeso, né? Ele tem chifres. Ele pegou a viatura, brau, trombou no carro, fez uma bagaceira lá, de propósito, né? Causou dano e tal, né? Então ele foi lá e, né? E além de tudo, vai ficar sem um cargo ainda, né? Ficou sem a mulher, vai ficar sem um cargo, é burro. Nesse caso, imagina que na esfera administrativa ele já pagou o prejuízo que ele causou, sacou? Ele já ressarciu o dano da viatura tal. Aqui na improbidade ele não vai ressarcir de novo. Ele já pagou aquele dano lá na esfera administrativa, por exemplo. Ele já pagou o conserto da viatura. Não vai pagar aqui de novo, beleza? Essa que é a ideia da lei, tá? Essa que é a ideia da lei. Outro ponto. A lei de improbidade, isso aqui também tudo é novo, não tinha. Ela determina que quando houver uma sentença civil ou penal, olha que interessante, hein? A gente sabe muito isso aqui rolando na esfera civil, mas também tem na esfera penal, quer dizer, tem também na esfera civil. Imagina que teve uma esfera civil ou penal que julgou aquele servidor inocente, ele foi, ou seja, inocentado, porque ali foi verificada a inexistência da conduta. A gente vê algo muito parecido nos estatutos para a esfera administrativa. Ou foi verificada a negativa da autoria. Sabe o que 8.429 fala? Que nesses casos aqui, essa sentença, ela vai produzir efeitos aqui na lei de improbidade. Já vou te explicar, mas vamos esquematizar. Ela vai gerar efeitos aqui na ação de improbidade. A gente vai ver mais para frente um pouquinho que para a pessoa ser condenada por improbidade, tem uma ação judicial. Embora tenha o nome improbidade administrativa, não é na esfera administrativa que é julgado, é na esfera judicial. Cara, mas pensa comigo. Imagina que tem ali um processo penal, foi falado, olha, aqui nessa ação penal, ele foi julgado inocente porque não foi ele que fez aquilo, tá? Não foi ele. Ou seja, negativa da autoria. Ou ele foi julgado inocente porque falou que aquilo não aconteceu. Aquele fato não rolou. Faz sentido, pensa comigo, faz sentido ele ser absolvido em uma ação falando que aquilo não aconteceu ou que não foi ele e aqui na improbidade ele ser condenado? Não faz sentido. Uma ação judicial fala que aquilo nunca aconteceu, em outra fala que ele vai ser punido por aquilo. Não faz sentido. Então a lei fala o seguinte: olha, se tem lá uma ação civil, uma ação penal, na qual foi determinado já que aqueles fatos não ocorreram, o que não foi ele que fez, cara, isso aqui também gera efeito na improbidade. Para a gente não ter sentença contraditória, beleza? Então fica de olho aí. Para não ter sentença contraditória. Isso gera efeitos na ação de improbidade. E o que eu quero destacar aí para você, não é só a sentença penal que gera esses efeitos, a civil também. Em vários estatutos, quase todos, tá? Os estatutos Brasil afora, tipo Lei 8.112, com o Estatuto Federal, o Estatuto Estadual. Eles têm algo bem parecido, que fala que quando o servidor for absolvido na esfera criminal por negativa do fato ou inexistência da autoria, isso afasta a responsabilidade administrativa. É meio parecido, sacou? É meio parecido. Nesse caso, foi a conduta não ocorreu, a autoria não ocorreu. Porém, aqui não é só na esfera penal, tá vendo? Ó, é na esfera civil também. Imagine que teve uma ação civil. Show de bola? Fica de olho que essa é legal, hein? Esse aqui para cair em prova também tá pedindo muito para cair em prova. Agora vamos lá, um outro ponto aqui. A lei também determina hoje que quando houver uma absolvição criminal, e nessa ação criminal estão sendo abordados os mesmos fatos ali da ação de improbidade. E quando essa absolvição criminal aqui for confirmada, veja que aqui não importa nenhum motivo, hein? Ele só falou absolvição criminal. Quando ela for confirmada por decisão colegiada, o que que é decisão colegiada, Thalios? É aquela no âmbito do tribunal. Chegou, por exemplo, no TJ, no TRF, saca? Nesse caso aqui, ó, essa absolvição criminal, ela impede a ação de improbidade. Mas o professor, qual que é a diferença da de cima? A diferença da de cima é o seguinte: aqui em cima, ele foi, digamos, inocentado por dois motivos bem específicos, tá vendo? Bem específicos. Não é condenação, tá? Aqui é claro que é absolvição, porque veja bem: se tem uma sentença civil ou penal que falou isso aí não ocorreu ou não foi ele que fez, você concorda comigo que são duas situações que absolvem ele? Não tem como condenar ele por isso. Ó, não foi ele que fez, tá condenado, não. São duas situações que vão absolvê-lo. Ou porque falou que não foi ele que fez, ou porque aquilo não ocorreu. São duas situações, cara, bem pesadas, entendeu? Que é lógico que ele é inocente. Isso aí gera efeitos na ação de improbidade. Esse outro de baixo é um pouquinho diferente. Vamos analisar ele. Esse aqui de baixo já é a absolvição criminal, tá vendo? Só que não é só por esse fato, por essa razão. É por qualquer razão. Ele colocou aqui, ó, absolvição criminal. E pronto. E nesse caso, ela foi confirmada por uma decisão colegiada. Pô, já passou pelo juiz, já foi para segundo grau, já foi para o tribunal. Então, nesse caso, não vai mais mudar os fatos aqui. Aí, isso impede a ação de improbidade. Beleza? Esse aqui é um pouco mais amplo do que o de cima. Por quê? Porque já foi confirmado por uma decisão colegiada. Isso aqui também, não vai ali a banca fazer muito auê. Vai copiar e colar. Isso não tinha na lei. Isso é novo. Aonde que vem pegadinho? Ó, já estou prevendo. Ou que vai confundir a galera, tá? Esse civil aqui, ó. Civil também, Thalio? Sim. Desculpa. Sentença civil também, não é só penal. Esse que fala de decisão colegiada, esse aqui sim. É na esfera criminal, beleza? Beleza. Já bateu o print aí? Já, professor? Print está dado. Então tá. Agora que nós vimos isso aí, nós vimos disposições gerais, tá? Olha só o que nós vimos aqui. Nós começamos aqui vendo as penalidades, como funciona toda essa parte. Tudo copiou e colou, hein? Ponto importante que mudou. A execução delas colocar em prática é só que o trânsito tem julgado. Uma vez, um conhecido trabalha numa prefeitura de uma cidade próxima, ele falou, o Brasil tá perdido, por quê? Tem um cara que trabalha lá na repartição comigo, você acredita, o juiz condenou ele por improbidade e tá lá no cargo ainda. Aí, cara, falei, pode acontecer, entendeu? Porque enquanto não tramitar todo o processo, transitar em julgado, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, é quando a decisão tornou-se definitiva, acabou. Não é executada. E hoje é para todas, antigamente não era. Hoje é para todas, ok? Esses dispositivos aqui que eu coloquei para você, essas disposições aqui, elas estão um pouco mais para frente, mas eu achei bem interessante já jogá-las agora, porque a ideia é a mesma. Se eu chego e jogo uma cá, jogo outra lá, chega na prova, confunde tudo. Agora tá bonitinho aí.